Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 42. 11 de novembro de 1855. Estou decidido a não escrever hoje a minha revista, e como os meus leitores não quererão dispensar o seu foi-folhe dos domingos, não há remédio, vou fazer um romance. Um romance? Não é qualquer coisa. É uma história dividida em capítulos, que principia rindo e acaba chorando, ou vice-versa, e na qual devem entrar necessariamente um namorado, uma moça bonita, um homem mau, e diversas outras figurinhas de menos importância. Um romance em regra só pode começar de manhã ao romper do dia, de tarde ao rugido da tempestade, e de noite ao despontar da lua. Excetuam-se os romances domésticos, que não têm hora certa, e que regulam pelo capricho do autor. Ora, o romance que eu pretendo fazer está inteiramente fora da regra, porque não tem começo nem fim, e quanto aos personagens limitam-se a dois unicamente. Enfim, sem mais preâmbulo, vou contá-lo aos meus leitores, que lhe darão o apreço que entenderem. Foi a Wimple. A bela e poética Malibran cismava sozinha, com a cabeça indolentemente caída sobre o ombro, e os grandes olhos negros e melancólicos vagando no espaço. A noite estava límpida e serena. As estrelas cintilavam no azul do céu, o vento que suspirava nas ramagens das árvores mal quebrava o silêncio das horas mortas. De repente, os lábios da artista se entreabriram num sorriso, e um gorjeio sonoro, um trilo brilhante começou a brincar nas covinhas da boca, e por fim foi aninhar-se no cálice de Duamayamá Margarida e crescia num vaso. Um momento depois, o olhar da Malibran animou-se. A graça e a facerice do sorriso desapareceram com a expressão ardente e apaixonada que iluminou o seu semblante. A voz desprendeu-se vibrante e profunda do seio que palpitava e soltou-se numa dessas volatas magníficas, num desses gritos d'alma que não se exprimem. A nota pairou um momento nos ares, depois oscilou ao sopro da brisa e caiu entre as folhas de um botão de rosa, como uma gota do orvalho da noite. Até que o meu romance é muito simples e nada tem que admire. São duas notas gêmeas, filhas do mesmo sorriso, criadas pelo mesmo sentimento. Duas irmãs que a sorte deste mundo separou, dando-lhes um destino diverso. Mas o que segue é o mais interessante, agora, é que o romance vai começar. A Malibran, apesar de artista e de achar-se então na flor da idade, aborreceu-se de cismar e teve sono, assim como a fome. É um dos prosaísmos deste mundo a que ninguém escapa, seja rei ou poeta. Logo que sentiu que as pálpebras lhe pesavam, a bela artista lançou um último olhar às flores do céu e às estrelas da terra e fechou a sua gelosia. Houve um momento de silêncio. Depois a brisa travessa roçou ligeiramente as suas asas pelas folhas e uns dons maviosos, um canto trinado e argentino exalou-se do seio de uma flor. Era o gorjeio da Malibran, que balouçando-se no cálice da Margarida, trilava uma ária do Barbeiro de Sevilha, como se estivesse na avant-scène do teatro lírico. Mal tinha ele começado, quando sentiu-se um farfalhar de folhas agitadas pelo vento, e viu-se a rosa erguer a fronte de princesa, volver com um meneio altivo, e deixar cair do seio uma nota límpida, sonora e brilhante, que ofuscou inteiramente o pobre gorjeio. Desta vez era a volata da Malibran, que adormecida entre as folhas da rosa se despertava de repente e se lançara no espaço, julgando que ia fazer estremecer a Londrapera com a tríplice salva de aplausos do costume. Em lugar desses admiradores entusiastas, não havia ali senão diletantes modestos que apenas sabiam aplaudir com o silêncio, e por isso a viração calou-se, e as águas nem sequer murmuraram. Entretanto, a Margarida teve inveja da rosa, o gorjeio teve ciúme de seu irmão, e para vingar-se abandonou o seio da flor e transformou-se num rorroinol. Largou-se então a cantar, a trinar, a fazer arrulhos doces e mimosos, como com sons de pérola que corressem entre os dedos afilados de uma menina graciosa. Tudo para ele era um hino de prazer. De um som fazia um canto, de um canto um poema de harmonia. Todos o admiravam, porém, quando julgava o seu triunfo, viu deslizando nas águas tranquilas do lago Cisne da Itália, que modulava o seu último canto. Essa criação poética imaginada para exprimir o canto do alma que se despede da erra e cria asas para remontar ao céu. O cisne soltou um ou dois harpejos, cheios de melancolia e de sentimento, e bastou isto para que o rouxinol batesse as asas e cortasse os ares num voo rápido. Aqui termina a primeira parte do romance. Se quereis saber o resto, continuai a ler, que não volta a folha, e lede os anúncios, que não deiteu de ser esse, sobretudo para quem tem de alugar amas de leite. Voltem aos assunto. O rouxinol voou, até que chegou a uma bela terra toda coberta de loureiros em flor e de fustes de colunas de mármore espalhadas a esmo. Era Grécia, se bem me lembro. Corria perto, então, de ruínas tapeçadas de Hera e de Musgo, o rio Alfeu, o amigo e colega dos poetas da Arcádia. A alguns passos destacava-se um grupo de estátuas, que pelo primor da carnação e pela delicadeza do perfil pareciam ter saído do buril de Fídias ou Praxíteles. O rouxinol pousou num ramo de árvore e olhou as estátuas batendo as asas de contente. Mas voltando-se viu o cisne que ele tinha deixado na Itália, banhando-se nas águas do Alfeu. Ambos lançaram-se ao grupo das estátuas. O rouxinol aninhou-se no seio de uma ninfa, cujo nome não me lembro, o cisne pousou no ombro de uma Safo. De repente as duas estátuas animaram-se, estremeceram, e por um movimento instintivo, elas que tinham vivido sempre juntas, elas que eram imãs de arte e de pensamento, elas que eram feitas do mesmo mármore, voltaram-se às costas e ceraram-se. Assim viveram muito tempo, até que um dia ouviu-se um hino de amor, e as duas estátuas foram se aproximando pouco e pouco. Sorriram uma para a outra e deram-se as mãos. A música que se ouvia era os partitos de Romeu e Julieta, e as duas estátuas animadas pareceram-nos. Adivinhem os leitores, ou antes esperem pelo dia 2 de dezembro, em que nos consta se representará Romeu e Julieta. Aí acharão o fim deste romance, se é que ele tem fim. Depois de ter escrito um romance, é duro fazer uma crônica, ainda mesmo de uma semana como esta, em que nada de bom há a dizer. No teatro lírico tem-se representado Nabucco, com geral aitação. O Walter é um excelente artista, e tem um canto cheio de expressão e de elegância, quando se o ouve conhece-se que há nela mais do que bela voz e boa figura, a alma e sentimento. A grua canta perfeitamente, canta como ela costuma cantar, mas, com licença dos admiradores, e portanto com licença de mim mesmo, o folhetinista que viu Otelo, a Norma, Safo e Nabucodonosor. Tem o que quer que seja a dizer sobre o desempenho desses diferentes papéis. O artista é como o Proteu da fábula. Deve ter o dom de metamorfosear-se a cada momento. Deve mudar de figura, de sentimento, de expressão. Assim como muda de vestuário. Norma é uma mulher selvagem que ama com essa paixão violenta e profunda das naturezas primitivas, que sacrificou ao seu amor e crença de seus pais, a sua virgindade e os votos de sua religião. E tudo isto por um inimigo de sua pátria. Norma é uma amante criminosa, desprezada, que procura vingar-se a todo o transe, que ameaça no seu desespero a sua rival, a seu amante e a seus filhos, e que só à beira do túmulo, junto à fogueira, torna-se mulher e perdoa. Safo é um espírito cultivado, uma alma de poeta, que sente todos os extremos do amor, e que o desprezo leva à morte, não por uma vingança, mas por um sacrifício voluntário, por um desapego à vida. A respeito de Abigail não falemos, caráter ambicioso, mais orgulho do que amor, condena-se à morte por despeito ou antes remorso. Entretanto, mudado o vestuário, há na Safo e quer que seja do ciúme da Norma, assim como em Abigail se reconhecem ainda uns longes da musa grega e da sacerdotisa druídica. Faltava-me defender as mulheres de mármore de uma acusação injusta de imoralidade que se lhes tem feito. Mas o público que tem concorrido ao ginásio e os diversos folhetinistas que elogiam constantemente o drama me dispensam de gastar tempo e papel. É preciso saber como entende-se essa imoralidade de que se trata, porque nós já não estamos no tempo em que as meninas de 20 anos ficavam com as faces embranas com um pai com um pouco desbocado falar por descuido em amor ou casamento. Hoje as moças de 10 anos geralmente discutem as diversas teorias do amor. E sabem que é preciso para não ignorar coisa alguma, falam do casamento como de uma partida de prazer, leem romances franceses, e riem-se com muito gosto quando se representam as proezas de Richelieu.